Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no Evangelho, ou melhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, eu leio até o versículo 7. Paulo agora está em Éfeso. Na sua viagem missionária, ele já passou por várias cidades. A principal talvez tenha sido Atenas, depois passou pela cidade de Corinto, agora ele chega na cidade de Éfeso. Em Atos 19, conta essa história do que aconteceu com o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos a tua palavra que está diante de nós e pedimos-te que venha o teu Espírito Santo sobre aqueles que ainda não têm. Pedimos-te que nos dês melhor entendimento e mais profundo entendimento da tua palavra. Pedimos-te assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero contar para vocês a história daquele dia em que fui pregar na Igreja Assembleia de Deus na cidade de Anápolis. Era carnaval e eu fui convidado para ser preletor do retiro espiritual da Igreja Assembleia de Deus, que se realizou no templo central da Assembleia de Deus de Anápolis. Eram umas 8 a 10 mil pessoas, mais ou menos. E eu fiquei muito impressionado, porque inclusive no domingo, quando o jornal da cidade foi publicado, saiu uma nota sobre o carnaval de rua em Goiás. E dizendo as várias cidades o que acontecia. E quando chegou em Anápolis, veio a seguinte nota: em Anápolis não há carnaval de rua porque as pessoas estão reunidas nas igrejas em retiros espirituais. Eu achei bastante interessante a observação e pelo menos na igreja onde eu estava parecia ser razoavelmente verdadeiro. Bastante gente em retiro espiritual no templo central da Assembleia de Deus em Anápolis. Mas o pastor que me hospedou com a sua amável família naquela ocasião foi me buscar no aeroporto em Brasília. E entre Brasília e Anápolis, ali na estrada, tivemos uma boa conversa e uma conversa muito interessante. Lá pelas tantas, ele virou-se para mim e disse assim: ele não me conhecia, acabara de me conhecer ali no aeroporto, eu também não conhecia. Muito prazer, muito prazer. E lá pelas tantas ele me pergunta: você é pastor de uma igreja batista? Falei: é, uma igreja batista. A sua igreja batista é filiada à Convenção Batista Brasileira? Falei: é, minha igreja é uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Aí ele disse: mas a sua igreja é renovada. Aí eu disse: no sentido que o irmão está falando, não. Aí ele disse: mas você já foi batizado com o Espírito Santo. E eu disse: no sentido que o irmão está falando, não. mas você já falou em línguas estranhas. E eu disse, no sentido que o irmão está falando, não. Aí fez-se um silêncio. E eu falei para ele, o irmão se arrependeu de ter convidado um pastor batista para pregar no congresso da Assembleia de Deus? E ele disse, no sentido que o irmão está falando, não. Então, essa conversa, que não foi em português, foi num dialeto evangélico, essa conversa trata, ou tratou, desse tema tão importante que está sendo referido aqui em Atos 19, a saber, o batismo no Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. E aquela conversa foi uma conversa entre um pastor batista e um pastor da Assembleia de Deus. Isto é, um pastor que estava e está inserido na tradição do protestantismo histórico ou tradicional, que é o meu caso, e um pastor inserido na tradição do protestantismo pentecostal, que era o caso dele, meu amigo, inclusive. E há uma diferença na maneira como os tradicionais, ou históricos, e os pentecostais compreendem esta experiência chamada batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Os nossos irmãos pentecostais acreditam que o batismo no / com o Espírito Santo acontece depois da conversão. É uma experiência subsequente à conversão a Jesus Cristo. É chamada, inclusive, de segunda bênção. A primeira bênção é a salvação. A segunda bênção é o batismo no ou com o Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele vem necessariamente acompanhado do falar em línguas estranhas. Já nós, os cristãos, históricos ou tradicionais, compreendemos que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, acontece no momento da conversão e não necessariamente se faz acompanhar da experiência de falar em línguas estranhas. A grande questão é que esta experiência, chamada batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ela é registrada no livro dos Atos dos Apóstolos em quatro ocasiões. Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, onde nós estamos. Veja que no versículo de número 6 de Atos 19, quando Paulo impõe as mãos sobre aquelas pessoas da cidade de Éfeso, aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, vem sobre elas o Espírito Santo, e elas começam a falar em línguas e a profetizar. Isso já havia acontecido em Atos 2, quando as pessoas estavam reunidas no cenáculo, e veio o Espírito Santo no dia do Pentecoste, e cada uma falou em línguas. E os que estavam presentes, cada um ouviu na sua própria língua. Em Atos capítulo 8, na cidade de Samaria, Pedro e João são enviados pelos apóstolos e quando chegam na cidade de Samaria, encontram aquelas pessoas que, tendo ouvido o evangelho que fora pregado por Filipe, haviam se convertido a Jesus Cristo, ou sendo convertidas a ele. E quando Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos, eles também recebem o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, no momento em que Pedro está pregando, nem acaba o seu sermão, vem o Espírito Santo sobre Cornélio e sobre a sua família, e todos falam em línguas estranhas também. Ou, falam em línguas. Em Atos 19, vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas da cidade de Éfeso e eles falam em línguas. Então os nossos irmãos pentecostais, eles dizem assim, está vendo? Todo mundo sobre quem vem o Espírito Santo fala em línguas. E nós dizemos assim, não é necessariamente assim. Como é que nós interpretamos esse casuísmo do livro dos Atos dos Apóstolos, esses quatro eventos? Nós interpretamos da seguinte maneira, que naquela época você só poderia ser um de quatro tipos possíveis de pessoas. Ou você era judeu, ou você era gentio. Quem que é gentio? Não é judeu. Qualquer um que não é judeu é gentio. Então ou você é judeu, ou você é gentio, ou você é metade-metade. Você é filho de um judeu com um não-judeu. Então você é misturado. Ou você é um gentio convertido ao judaísmo, isto é, você é um prosélito. Então ou você é judeu, ou você é gentio, ou você é misturado, que é samaritano, ou você é prosélito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os judeus. No capítulo 10, o Espírito Santo vem sobre os gentios. No capítulo 8, o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, os misturados. E no capítulo 19, o Espírito Santo vem aos prosélitos, aos que não eram judeus, mas haviam se convertido ao judaísmo porque creram na pregação de João Batista, provavelmente ensinados por Apolo, porque o versículo 24 do capítulo 18 de Atos diz que chegou na cidade de Éfeso Apolo, natural de Alexandria, e ele pregou para aqueles homens em Éfeso o caminho de Deus e ensinou para eles o batismo de João Batista. Por isso é que Paulo, quando chega em Éfeso, pergunta se eles haviam sido batizados em nome de Jesus, e eles dizem, não, nós somos batizados em nome de João Batista. Nós nem sabemos quem é esse Espírito Santo aí que você está falando. Então, para nós, o que acontece em Atos dos Apóstolos, que vem acompanhado de línguas, dessa experiência de falar em línguas, atesta a universalidade da experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio igualmente sobre os judeus, sobre os gentios, sobre os samaritanos e sobre os prosélitos. Então, Atos conta essa história. E as línguas? Bom, as línguas em Atos dos Apóstolos são idiomas. Porque em Atos capítulo 2, o evangelho é pregado e cada um ouve o evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. As línguas que nós chamamos de estranhas, ou línguas dos anjos, são as línguas da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada valeria. Então se tem essa ideia de que há uma experiência de êxtase dentro da espiritualidade cristã em que uma pessoa fala em línguas que não são idiomas, são línguas dos anjos, que nós chamamos de línguas estranhas, que carecem de interpretação, de alguém que interprete. Mas as línguas de Atos dos Apóstolos são idiomas. E as línguas dos anjos, ou as línguas estranhas, estão no capítulo dos dons espirituais e não do batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais, eles são diversos. Cada um de nós tem um dom ou alguns dons. Nenhum de nós tem todos os dons. De modo que se alguns de nós têm essa experiência e esse dom espiritual de falar numa língua desconhecida, numa língua angelical, Isso não é obrigatório para todos nós. Eu, por exemplo, nunca tive essa experiência. Muito embora há muita gente orando para que eu a tenha. E eu peço que continue orando, porque se é um dom de Deus, eu quero ter também. Mas não me sinto obrigado a tê-lo. Me lembro, inclusive, uma vez, em que, terminada a nossa celebração, em vez de descer do palco, eu fiquei ali sentado, com a sensação de que ainda não havia acabado. E eu dizia para Deus na minha oração: Deus, ainda falta alguma coisa, acho que o senhor não acabou ainda. E fiquei ali orando, como não aconteceu nada, levantei e fui embora. Não tenho muita paciência. Aí desci, aí veio uma senhora e disse assim para mim: Pastor, Deus mandou eu orar pelo senhor hoje à noite para que o senhor fale em línguas. Aí eu falei: Meu Deus do céu, será que é isso? Então vamos orar agora, irmã. Chamei uma das presbíteras da igreja que nos acompanhasse. Ela foi com o marido dela, eu fui com a nossa irmã, presbítera de nossa igreja. Fomos ali atrás, na entrada de acesso ao batistério. E ela disse assim: Pastor, tem que ajoelhar. Falei: Tá bom, vamos ajoelhar, não vamos... Não, estamos aqui mesmo, vamos ajoelhar. Aí ajoelhei. E aquela irmã, piedosa e carinhosa e amorosamente, impôs as mãos sobre mim e orou para que Deus me desse o dom de línguas. Quando ela terminou de orar, eu agradeci e me levantei. E ela disse: Não, pastor, ainda não acabou, tem que ajoelhar de novo. Eu falei: Como assim? Ajoelhar para quê? O senhor agora tem que repetir comigo as línguas. Falei: Não, irmã, não funciona assim. É o Espírito Santo que dá, não é a senhora que ensina. Não, mas Deus mandou eu orar pelo senhor para o senhor receber o dom de línguas. E eu disse: Bom, a senhora já orou. A senhora já fez o que Deus mandou. Agora eu vou para casa, quem sabe lá em casa ele me dá. E se ele me der, inclusive, irmã, nunca vai ficar sabendo se deu ou se não deu. Hoje, inclusive, está sabendo que ainda não deu. E ela falou: Não, mas o irmão tem que ajoelhar, senão é rebeldia. Eu falei: Ih, agora? Porque há uma ideia de que você só tem o Espírito Santo se você falou em língua estranha ou falou línguas. Se você não falou, você ainda não foi batizado no Espírito Santo e não foi batizado com o Espírito Santo. Me lembro, por exemplo, quando eu fui falar na Igreja Assembleia de Deus lá em Fortaleza, na Betesda. Fui com meu amigo Ricardo Gondim, que me levou. E quando eu preguei lá no domingo pela manhã, acabado o culto da manhã, fomos almoçar na residência do pastor da igreja, lá de Fortaleza. E a esposa dele, no almoço, me disse, cheia de carinho e intercessão: Ah, pastor, quando o irmão estava pregando hoje pela manhã, eu olhava para o irmão e falava: Deus, só falta a língua de fogo para esse moço. Dá a língua de fogo para ele, batiza esse moço no Espírito Santo. E aconteceu algo muito semelhante quando eu fui falar numa igreja batista lá em Jales. Essa é uma igreja renovada. Acabei de pregar, domingo à noite, eu falei quinta, sexta, sábado, domingo. E aí domingo à noite, acabada a celebração, o pastor disse assim, eu aqui em pé, aí ele veio para agradecer aquela coisa toda e falou assim: Irmãos, nunca recebemos tanta Bíblia num fim de semana só. Palavra de Deus nos foi dada. E olhe, digo uma coisa, se esse moço prega assim, sem o Espírito Santo, imagina quando ele for batizado com o Espírito Santo. Porque, de fato, essa é a compreensão dos nossos irmãos pentecostais. É que você se converte, e à medida em que você busca a Deus e se santifica, um determinado dia, sem que você menos espere, o Espírito Santo vem sobre você, e você então é batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E a grande evidência de que isso aconteceu com você é que você fala em línguas. Entretanto, para nós, ou pelo menos para mim, na minha experiência e na minha compreensão bíblica, ser batizado com o Espírito Santo, nascer do Espírito, receber o Espírito, ser selado com o Espírito Santo, estas são expressões sinônimas e que descrevem a mesma e única experiência. Experiência que foi descrita numa conversa muito casual, espontânea, à vontade, edificante que tive com Dom Paulo Garcia, bispo primaz da Igreja Anglicana, lá de Recife. Quando veio aqui a São Paulo visitar a nossa igreja, eu fui levá-lo ao aeroporto. E Dom Paulo contou para mim assim: quando eu me converti, isto é, quando Deus uniu o seu espírito ao meu espírito, e naquela hora em que ele falou, eu pensei comigo: olha isso, que maneira extraordinária de descrever a experiência de conversão. O dia em que Deus uniu o seu espírito ao meu espírito, que nós poderíamos dizer, o dia em que eu nasci de novo, o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, o dia em que eu recebi o Espírito Santo, o dia em que veio sobre mim o Espírito Santo, o dia em que eu me converti, ou o dia em que eu criei. Porque assim o apóstolo Paulo pergunta aos irmãos de Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram? Então, quando cremos, cremos que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. E consagramos a nossa vida a Jesus e o invocamos como nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que acontece isso. Deus nos dá o seu Espírito Santo. Paulo, o apóstolo, escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, dizendo que quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, como eu creio que eu pertenço a Cristo, e como Cristo disse que quem vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora ou rejeitarei, e eu pela fé fui a Cristo e vou a Cristo e pertenço a Cristo, então eu creio pela palavra de Deus que Ele já me deu o Espírito dEle. O Paulo, apóstolo, escreve à igreja de Corinto, na sua carta, no capítulo 12, dizendo: em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. É como se você fosse uma garrafa em que o Espírito Santo é colocado dentro de você, aquela água, e a garrafa cheia de água, que é o Espírito Santo, é jogada numa piscina cheia de água, que é também o Espírito Santo, a água. Então o Espírito Santo está por fora, está por dentro. Porque você foi mergulhado no Espírito Santo e você bebeu do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus uniu o Espírito dele ao seu Espírito. Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 1 da sua carta, versículo 13, que quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo. Em outras palavras, Deus uniu o Espírito dele ao seu Espírito. Porque na Bíblia Sagrada, a experiência de salvação, de conversão, é necessariamente uma experiência de receber o Espírito Santo. Mesmo aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro prega no dia do Pentecostes, as pessoas que ouvem o sermão do Pedro dizem assim: sim, nós cremos que Jesus é o Messias. E agora? Aí o Pedro responde em Atos 2:38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o Espírito Santo. Então quem crê, recebe o Espírito Santo. Quem crê, Deus une o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ao seu Espírito. É assim que a palavra de Deus orienta. Por exemplo, João Batista, quando ele pregava, ele dizia assim: eu batizo com água, mas virá alguém maior do que eu, que batizará com o Espírito Santo. E ele se referia a Jesus. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus diz assim: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Como assim de novo? Porque a gente nasce uma vez biologicamente, nasce da água, da carne, e nasce outra vez espiritualmente, quando Deus une o seu espírito ao nosso espírito. Por isso é que Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3, os versos 5 e 6: aquele que nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, ser salvo, nascer de novo, é participar do Espírito Santo de Deus. Essa, na verdade, é a oração que Jesus faz em João 17. Ele diz assim: Pai, assim como Tu és um comigo e eu contigo, como Tu estás em mim e eu em Ti, eu oro por todos aqueles que crerão em mim, para que eles sejam um conosco. Esse nascer de novo é ser unido ao Espírito de Deus, ou, se você preferir, ser unido à Santíssima Trindade, a essa comunhão de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E qual é a grande evidência de que alguém nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, foi unido a essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O apóstolo João responde essa pergunta da seguinte maneira. 1 de João 4, versículos 7 e 8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, qual é a grande evidência de que nós recebemos o Espírito Santo? É o amor. Paulo, apóstolo, em Gálatas 5, 22, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, ou domínio próprio. É isso que o fruto, é isso que o Espírito Santo produz em nós. É esse o fruto, é essa evidência, é essa qualidade de vida, chamada fruto do Espírito. E parece que o apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele vê aquele pessoal lá que diz que é discípulo de Jesus, mas ele não vê o fruto do Espírito Santo. Aí ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo mesmo quando vocês creram? E eles respondem: nós nem sabemos desse tal Espírito Santo. Então, que batismo vocês foram batizados? Porque o batismo em nome de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês nunca ouviram falar no Espírito Santo, que batismo vocês receberam? Ah, o de João Batista. Ah, está explicado. Aí o Paulo deve ter explicado para eles quem é o Espírito Santo. Deve ter dito para eles o que o Pedro disse no Pentecostes. Então você tem que ser batizado em nome de Jesus para que seus pecados sejam perdoados e para que vocês recebam o Espírito Santo. Aí eles falaram, então nós queremos. Aí eles receberam o Espírito Santo. Por isso é que me parece que nós já perdemos a noção de que a experiência cristã é uma experiência extraordinária. Ela não é a mesma coisa do que acreditar em algumas verdades. Ela não é a mesma coisa do que assumir determinados comportamentos. Não é moral, não é filosofia, nem crença. Não é participação em cerimônias religiosas. A experiência cristã é essa experiência de receber o Espírito Santo. É de nascer de novo. Não é o que eu acredito, que tipo de atividade religiosa eu pratico e que tipo de moral ou comportamento ético eu adoto. Mas que tipo de gente eu me torno, considerando que o Espírito Santo de Deus passa a agir na minha vida, uma vez que eu recebi o Espírito Santo e o Espírito de Deus foi unido ao meu espírito. Parece-me que o grande teste da experiência cristã, e não poderia ser outro, é mesmo o amor. Porque foi isso que Jesus ensinou. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros com o mesmo amor que eu tenho por vocês. E é por isso que a gente olha para algumas pessoas e desconfia se de fato elas receberam o Espírito Santo. Por isso que a gente olha para algumas comunidades, ainda que cristãs, e desconfia se aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. A gente olha para algumas famílias, para algumas relações conjugais, para alguns relacionamentos entre irmãos, e a gente não vê o fruto do Espírito Santo. E quando a gente não vê o fruto do Espírito Santo, é óbvio e natural que a gente pergunte se o Espírito Santo está presente mesmo. A gente não vê amor, paz, alegria, paciência, bondade, amabilidade, gentileza. A gente não vê fidelidade. A gente não vê mansidão. Não vê temperança, domínio próprio. A gente se pergunta, que tipo de gente é essa? Que tipo de espírito age nessa gente? Porque não parece ser o Espírito Santo de Deus. Porque a experiência cristã é essa experiência que Jesus descreve como ser chamado para a comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa comunhão de amor. Os cristãos ortodoxos do Oriente, eles dizem assim que Deus é dinâmico. Deus é movimento constante, dinâmico. Que Deus é como uma dança. Uma dança. E se você pode imaginar e se permitir ter uma imagem infantil, Deus o Pai, o Filho e o Espírito, de mãos dadas, dançando, fazendo uma ciranda, brincando de roda, numa relação de amor, e um deles larga da mão do outro e diz para você, entra na roda também, vem para a roda. Me dá a mão. Nós três somos um. Venha ser um conosco. Venha experimentar a nossa dança. Venha participar dessa ciranda de amor, paz, alegria, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão, temperança. Entra na roda. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está presente, agindo em nós? É assim. Aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus, porque Deus é amor. Não são as línguas, não são os dons espirituais, não são os milagres, não é a vibração litúrgica de um auditório, não é a beleza lógica das crenças de uma comunidade. A grande evidência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas é o amor. Eu não sei o que o apóstolo Paulo perguntaria para nós se ele viesse participar em uma das nossas celebrações ou conviver conosco por uma semana. Se ao final dessa semana ele viria para mim e diria: ô Ed, você tem certeza que você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Ou se ele diria assim: ô Ed, você tem certeza que esse pessoal aí foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu não sei que impressão o apóstolo Paulo teria se viesse a Ibabe, como foi a igreja de Éfeso ou a cidade de Éfeso, e se ficasse hospedado uma semana na sua casa, e você se comportasse exatamente como se você comporta quando o apóstolo Paulo não é hóspede. Se ao final de uma semana, ele viria para mim e diria: ô Ed, eu fiquei na casa de um pessoal que eu não sei se eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei o que ele diria se saísse para a balada com a nossa juventude uma sexta-noite ou um sabadão. Se às 3:30 da manhã ele não ia pedir o celular de alguém e me ligar e falar assim: Ed, você pode vir aqui um pouquinho? Porque eu não sei se esse pessoal foi batizado com o Espírito Santo. Eu não sei. O que eu sei é o que a Bíblia ensina. É que quando a gente crê, Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito. E quando a gente se rende à ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo se manifesta na nossa vida. E o fruto do Espírito Santo é amor. E a grande evidência de que nós nascemos do Espírito Santo de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus, é que nas nossas relações, nós manifestamos a beleza da dança da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peço a Deus que nós sejamos pessoas, cada um de nós, e sejamos uma comunidade que crê que Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito e que invoca esse Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. E que nós sejamos pessoas e sejamos uma comunidade que se rende à ação e à ministração do Espírito Santo, para que sejamos uma grande comunhão e uma grande dança de amor. A vibração do nosso auditório será consequência. A lucidez de nossas crenças será consequência. A grandeza de nossa conduta ética e moral será consequência. Porque na raiz de tudo está a nossa rendição ao Espírito de Deus, que está unido ao nosso espírito. Que assim seja. Amém. Será que alguém aqui hoje à noite pode dizer: eu acho que eu era mais ou menos como um discípulo de Éfeso. Eu ainda não havia entendido. E eu ainda não havia pedido a Deus para unir o espírito dele ao meu espírito. E eu hoje à noite quero pedir a Deus que una o espírito dele ao meu espírito e que derrame o Espírito Santo sobre a minha vida. Se você quiser fazer isso, faça aí no seu lugar. Enquanto nós cantamos, você abaixa a sua cabeça. Peça isso a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço. Perdoa os meus pecados e derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Será que alguém aqui hoje à noite pode dizer assim: eu sei que Deus já uniu o Espírito dele ao meu Espírito. E eu sei que eu já faço parte da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não tenho experimentado esse fruto do Espírito Santo. Na minha vida, nas minhas relações, será que tem alguém aqui que pode dizer: parece que o Espírito Santo é um vento? Não está soprando muito lá em casa. Minha família está em pé de guerra. É um ambiente hostil. Será que tem alguém aqui que pode dizer: o Espírito Santo não detém o controle do meu casamento? E eu quero pedir que o Espírito Santo produza o seu fruto na minha relação conjugal. Será que tem alguém aqui que pode dizer hoje à noite: Espírito Santo, vem, vem sobre mim. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio. Enquanto nós cantamos, faça a sua oração. Clame ao Espírito de Deus que manifeste-se na sua vida, dando a você esta qualidade da vida de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.